E hoje eu quero continuar nosso terceiro episódio e eu quero falar hoje com você que é ansioso, você que tem uma ansiedade enorme aí e por causa disso você sofre na sua vida, você vê situações aí que aprisionam você, cara. E hoje eu quero trazer o nosso terceiro episódio dessa nossa série 4 Segundos e o nome dele hoje é Calma, o teu combustível é outro. Calma, o teu combustível é outro, cara. Meu, e nessa série, o nome dessa série é 4 Segundos, e eu quero trazer novamente aqui o porquê desses 4 segundos, o porquê desse nome. E é uma metáfora baseada no mecanismo de uma granada. Uma granada, quando é retirado o pino dela e ela é lançada, ou melhor, quando é retirado o pino dela, ela tem 4 segundos até a sua detonação. Então, assim, essa tensão que há nesse momento entre a tirada do pino e a detonação da granada, essa tensão aí que é gerada, são 4 segundos. E eu consigo fazer um paralelo disso, uma metáfora a esse respeito, sobre as nossas vidas, o momento que nós vivemos, o momento tanto quanto, como jovem, o momento que você tem aí desafios, o momento onde nós vivemos debaixo de uma pressão muito grande, um momento realmente difícil de várias situações nas nossas vidas, e nós vivemos essa situação assim que, cara, talvez eu possa explodir a qualquer momento. E eu quero falar a respeito disso. Calma. Meu, é o seguinte, eu li um livro esses dias, eu achei um livro muito legal de um cara chamado Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han, ele é um sul-coreano. Ele é um livro bem pequenininho, um livro de bolso, assim, mas um livro bem interessante. Ele é um filósofo e ele fala a respeito da sociedade do cansaço. Ele traz assim um entendimento a respeito de um momento que nós vivemos, né? Ele é super contemporâneo e nesse momento fala a respeito de uma sociedade que é uma sociedade que busca o desempenho. Uma sociedade que ela é causada através do desempenho. E tem um trechinho que ele fala assim, ó: o excesso da elevação do desempenho leva a um infarto da alma. E, cara, eu li isso, eu falei, puxa, tem tudo a ver com o momento realmente que nós vivemos. E ele fala a respeito disso mesmo. Sabe, um momento assim de pressão, um momento onde todo mundo, todos nós somos cobrados e estamos angustiados para atingir cada vez níveis maiores, a desempenhar cada vez de uma forma melhor, ter resultados melhores, e nós somos cobrados a respeito disso. Só que tudo isso, esse excesso dessa elevação, desse desempenho, leva eu e você a um infarto na alma, né? E nos prejudica, nos traz aí várias situações negativas aí para as nossas vidas. E eu acredito que isso realmente tem muito a ver com os nossos dias, ainda mais diante de um agravante que é a pandemia, que nós não podemos negligenciar isso. Afinal de contas, está no mundo inteiro, está presente no Brasil, inclusive nós temos casos aqui nas nossas cidades, Rio Branco, Itapiruçu, aqui por perto, inclusive fazendo vítimas dessa pandemia, cara. Ou seja, é realmente um momento onde a gente é completamente abalado. Esse infarto na alma é uma verdade. E aí eu tento pegar isso daqui, esses questionamentos que nós estamos vivendo hoje, e eu tento levar para a palavra de Deus com o seguinte questionamento: qual que é a resposta que a palavra nos traz para isso, para essa pressão, para esse a qualquer momento podemos explodir, para essa ansiedade que vivemos em nossas almas? E aí, cara, eu quero convidar você para nós caminharmos um pouco da palavra de Deus. E eu quero fazer uma primeira parada no Antigo Testamento. E eu quero ler com vocês um texto que é muito conhecido, que é Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes é um livro de sabedorias. Traz ali muitas sabedorias, traz ali Salomão escrevendo muitas coisas para as nossas vidas, e ele como um homem muito sábio. E esse é um texto que vocês conhecem. E nessa versão, ele fala assim, no versículo 1, há um momento certo para tudo. Né? Em outras versões falam um tempo certo para cada coisa. Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do sol. E a leitura que eu faço de Eclesiastes, a leitura que eu faço desse texto, ele não leva em consideração um entendimento de que Deus fará acontecer as coisas nos momentos certos das nossas vidas. Tem esse entendimento também, mas eu quero fazer uma leitura aqui diferente. Eu quero fazer uma leitura através do ponto de vista do próprio Salomão, nos seus dias. E se você folhear e continuar nessa leitura desse texto, você vê que as coisas que ele utiliza para falar conosco a respeito do tempo de todas as coisas, são coisas assim, super do dia a dia dele. São coisas que estão relacionadas com a rotina própria de Salomão. E ele começa a trazer alguns exemplos para nós. E há tempo para tudo. E há tempo, por exemplo, para nascer e para morrer. E é interessante que ele começa a fazer aqui um antagonismo entre duas coisas. Talvez dentro do mesmo setor. Há um tempo de plantar e de colher. Há um tempo para matar e curar. Há um tempo para derrubar e construir. E você vê que ele começa tecendo os exemplos aqui através de uma vida diária, de uma rotina. E sabe o que, que eu tiro disso? Ele está falando aqui, na verdade, sobre os acontecimentos, sobre o ritmo aleatório que as coisas acontecem. Mas eu encontro sabedoria aqui em Salomão, porque o entendimento é o seguinte. Sabe, vai ter alegria, mas não festeje demais. Não festeje como se fosse a maior alegria da tua vida. Aquilo que fosse a coisa maravilhosa e que não teria fim. Tem fim, é finito. E vai ter tempos, por outro lado, que vão ter dificuldades. Vão ter tempos, por exemplo, que vai ser necessário chorar. Ele fala a respeito disso. Sabe? Mas também não chore pensando que acabou sua vida. E a sabedoria está no entendimento que é compreender como tudo é momentâneo. Sabe? Há um momento. A sabedoria está em compreender que as coisas são momentâneas. São situacionais. Elas estão acontecendo nas nossas vidas. Mas isso se chama o quê? Momento. É um momento. E assim, eu faço essa primeira parada aqui no Antigo Testamento, porque eu acredito que é importante nós termos em mente isso aqui que a Bíblia fala para nós, que Salomão está trazendo a sabedoria falando para nós. Situações difíceis vão acontecer, assim como as situações boas. Mas olha, tudo é momentâneo. Inclusive eu lembro de uma música do Marcos Almeida, que ele fala, essa dor é por enquanto. Toda essa dor é por enquanto. Sabe, é momentâneo. As coisas são momentâneas nas nossas vidas. E aí eu quero agora caminhar através da narrativa bíblica e eu quero chamar a tua atenção agora para um texto que está lá em João, capítulo 14. E eu quero realmente que você preste muita atenção nesse texto, versículo 27. Porque aqui fala a respeito de um presente que nós recebemos de Jesus. Presta atenção nisso. Eu e você, nós recebemos um presente, cara. Presta atenção nesse texto. O texto fala assim, Jesus fala no versículo 27... Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Outras versões falam, a minha paz vos dou. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, não tenham medo. Cara, é um texto maravilhoso, sabe? É um texto poderoso, é um texto que ele traz uma verdade aqui fundamental da parte de Deus que Jesus está revelando para nós. Ele está falando a respeito de um presente que nós recebemos. E o nome desse presente se chama paz. E a paz que ele fala para nós, que nós recebemos dele, ele fala inclusive que é a paz dele. E ele coloca aqui um parâmetro muito importante, porque ele fala assim, esse tipo de paz, ele é diferente de qualquer outro que você possa encontrar no mundo, é diferente de um presente que o mundo não pode dar para você. E quando ele está se referindo ao mundo, eu consigo entender aqui o mundo no sentido de qualquer coisa fora de Jesus, qualquer coisa externa a Jesus. O mundo não pode dar esse tipo de paz. Se nós pararmos para tentar entender um pouquinho em relação à paz, como será que seria uma paz que eu e você possamos ir atrás para pegar no mundo, para buscar? Talvez músicas calmas, talvez um curso no Tibete para encontrar uma paz interior, não sei. Sabe, talvez experiências, sensações, uma viagem, né, para uma praia, experiências. É um tipo de paz, mas Jesus aqui está deixando muito claro, olha, a minha paz não é essa, é outra coisa. É muito importante nós tentarmos entender, quando ele fala presente, e eu me apego assim a cada palavra, eu gosto de me apegar às palavras. E eu fico imaginando assim, quando Jesus fala assim, ó, eu trago um presente para vocês. Esse texto aqui no versículo 27, o versículo 26, ele está falando a respeito do Espírito Santo. Ele está falando assim, ó, eu lhes deixo o Consolador, na verdade a palavra paracletos, o encorajador, o Espírito Santo. Mas aqui ele está falando, eu dou um presente para vocês. E eu fico imaginando assim, a tentativa de, tá, eu recebo esse presente. Eu estou entendendo esse texto. Eu entendo o que Jesus está falando aqui. Mas o meu questionamento agora começa a ser assim, e como que eu abro esse presente? Eu recebo um presente e como que eu uso ele? O que que eu vou fazer? Eu quero desembrulhar ele. E aqui é importante nós entendermos a paz de Jesus. Presta atenção aqui comigo. Cara, analisa Jesus, analise quem é o cara que está falando isso. E analise o ponto de vista de paz dele. Cara, Jesus, ele sabia tudo o que ia acontecer. Jesus, ele sabia as situações as quais iriam surgir na vida dele. Jesus, ele sabia que logo mais, daqui uns dias, ele seria morto, crucificado, de uma forma brutal, assassinado, sem dever nada. E mesmo assim, ele está falando a respeito de algo que ele tem, que é uma paz profunda, mesmo com todo esse entendimento. E o questionamento aqui, então, é, da onde que vem essa paz que ele deixa para mim e para você? E aí nós começamos a compreender que aquilo que trazia paz para Jesus era um entendimento poderoso, que é, sou filho, eu sou filho. A paz de Jesus consistia no fato dele ser filho de Deus. Isso é importante, é fundamental para entendermos que a paz que Jesus tem não é uma paz externa realmente, mas ela nasce de uma convicção da paternidade do Pai. E essa convicção que eu e você, nós podemos ter, porque é um presente que ele nos deu, está disponível para nós, ela vem embalada com esse mesmo papel, que é a convicção que nós precisamos criar, ter, gerar em nós, de uma forma muito clara, que eu e você, nós somos filhos de Deus. Essa é a razão da paz de Jesus. Essa é a origem da paz de Jesus. É daí que ela vem. E olha que coisa interessante, porque o texto ele segue e Jesus ele coloca alguns parâmetros ali para nós. Ele fala assim, ó, portanto não se aflijam, nem tenham medo. Sabe, então portanto pessoal, o ponto de vista de vocês, a forma que vocês devem reagir é diferente. Sabe, não tem aflições, é sem medo. Eu gosto de uma forma assim que a palavra medo ela é construída, né, e ela traz um insight bem, bem bacana para nós, a partir da palavra em inglês, que é fear, que fala o seguinte, a false evidence appear real, ou seja, uma evidência falsa que aparenta ser real. Se você analisar muito dos medos que tiram o nosso sono, que nós levamos para a nossa cama junto conosco, sabe, que nos abalam no nosso dia a dia, cara, são evidências falsas de coisas que aparentam ser reais, mas não estão acontecendo de fato. Não é uma verdade solidificada para nós. Não é que aquilo está acontecendo, mas, sabe, tem uma aparência de algo que vai me prejudicar. Eu gosto de um entendimento, assim, eu não sei se você já ouviu falar, mas eu penso assim, como uma régua. eu chamo assim uma régua de problemas. Uma régua de problemas. Imagina assim comigo uma régua imaginária que vai surgir aqui embaixo, uma régua imaginária. E pensa você que aqui no teu lado esquerdo, sabe, tem situações que você consegue ver assim como problemas bem pequenos. Mas aqui no teu lado direito você consegue enxergar situações assim que você consegue ver como problemas extremos. Tenta imaginar, pensa comigo aqui, você pode responder para você mesmo. O que, que poderia ser o problema maior, extremo da sua vida? O pior problema de todos. E talvez você pode imaginar, cara, sei lá, a morte da minha esposa, morte dos meus filhos, esse seria um problema absurdo. Cara, não sei o que você pode colocar como um problema, assim, o pior problema de todos, a morte dos meus pais. Cara, esse é o pior problema que tem. E se você pensar em categorizar os teus problemas, levando em consideração uma régua, essa régua imaginária aqui, que o pior problema é talvez a morte de alguém que você ama tanto. E se você for analisar os problemas que eu e você nós temos e nós carregamos no nosso dia a dia, cara, com certeza você vai ver que a maioria dos teus problemas, quase a totalidade deles, eles vão se encaixar aqui no primeiro um terço dessa régua. Sabe? Porque analisando e tentando comparar esses problemas com problemas tão extremos, puxa, eles vão perdendo o valor. Não são problemas tão grandes assim. Tá, são problemas. Eu gosto de pensar, e aqui nós retornamos lá para Gênesis, no capítulo 3, e nós sabemos que é o momento da queda do homem, que Satanás, ele chega através da serpente, chega para a mulher e fala assim, você não quer ser como Deus? O C.S. Lewis, num livro chamado Cristianismo Puro e Simples, ele traz um insight bem legal a respeito disso, que ele fala mais ou menos o seguinte, esse convite de Satanás para a mulher, você não quer ser como Deus, ele tinha um significado talvez mais profundo ali. E ele fala, por exemplo, como se ser como Deus, como se você pudesse estruturar-se por si próprio, por si mesmo. Como ser como Deus, você fosse capaz de criar a si mesmo. Ou como ser como Deus, você fosse responsável ou a raiz da tua própria felicidade. Você não quer ser como Deus através desse aspecto de você ser a raiz da tua própria felicidade? E através disso você ser independente. Através disso você ser separado. Através disso você ter vida por si mesmo. E o próprio Lewis, ele traz uma metáfora muito, muito legal assim para nós. Ele fala o seguinte. Imagina que eu e você nós somos um motor. E nós fomos criados por Deus como um motor. E esse motor, ele precisa de um combustível. E vamos imaginar que o nosso combustível, seja a gasolina do nosso motor, esse nosso combustível, é o próprio Deus. E pensa no motor. Se você tentar trocar o combustível real dele, você pensar talvez no teu carro, teu veículo, você olhar assim e falar, eu quero tirar a gasolina, eu quero colocar outra coisa, vou colocar querosene. Acabou a gasolina, vou colocar querosene agora. Vou colocar, sei lá, vou colocar água nele. E talvez, cara, eu não sei, tá? Eu não sou perito nessas coisas, não tenho entendimento nenhum de veículos, mas talvez você poderia até mesmo ligar o teu veículo. E o teu veículo iria funcionar. Talvez teu veículo funcionando, você andaria alguns metros, 200 metros. Talvez, dependendo do teu tipo, do teu veículo, ele andaria talvez até uns 2 quilômetros. Mas com certeza ele vai chegar num momento e ele vai parar. É por quê? Porque o combustível é outro. E esse é o entendimento. Esse é o entendimento da nossa necessidade de Deus. Nós, eu e você, nós fomos criados para encontrar a felicidade no próprio Deus. Quando Jesus, ele vem falar para mim, para você, a respeito do presente, da paz que nós temos já disponíveis para as nossas vidas, ele está falando em relação a isso. em relação a essa paz que vem desse entendimento da paternidade. Por quê? Porque o nosso combustível é outro. Nós caminhamos, nós andamos com esse combustível, Deus em nós. Isso precisa fazer sentido para nós. Eu fico imaginando assim, se tirar tudo de nós. Eu sempre me pergunto a respeito disso. Você talvez já ouviu até eu pregar a respeito disso em algum momento. Se tirar as coisas que são importantes da tua vida, o que que sobra? Se tirar talvez o teu emprego, você que valoriza demais ele. Se tirar talvez a tua fonte de renda. Se tirar talvez as pessoas que você ama. Se tirar o teu namorado. Se tirar a tua namorada. Se tirar as coisas que são confortáveis para você. Se tirar tudo isso, o que que sobra? E aí eu lembro daquilo que Jesus é. Nas situações que Jesus passou. Pode tirar tudo, mas a paternidade de um entendimento claro de eu sou filho de Deus, não tem como tirar. Não tem como tirar. Se tirar aquilo, as coisas que você ama, que você gosta, as coisas que são importantes para você, sabe de uma coisa? Você ainda tem o presente de Jesus para você. A paz dele, que é fruto do entendimento de que você é filho de Deus. Isso precisa fazer sentido, gera sentido para nós. Por outro lado, você pode pensar assim, segundo você, então está falando o seguinte, que se eu sou do time dos filhos de Deus, nada vai me acontecer, é isso? Não é isso. Né? Não quer dizer que você é blindado, inclusive, né, de uma enfermidade, inclusive do coronavírus, cara, do Covid. Sabe, nós estamos vendo aqui ao nosso redor pessoas que estão muito próximas a nós, pais de pessoas que estão aqui junto com a gente. Sabe? Então, assim, não quer dizer isso. Mas se eu e você, nós temos esse entendimento, como nós somos filhos de Deus, o que muda é o seguinte: eu e você, nós temos o combustível certo que a nossa vida precisa. Nós temos isso. Isso está disponível para nós. E esse combustível, que é o próprio Deus, que é a convicção dessa paternidade que nós temos de Deus, é através disso que eu e você nós encontramos paz, que nós encontramos harmonia, que nós encontramos felicidade. É através disso. E assim, como eu estou fazendo toda essa série, cara, bom, primeiro eu quero deixar claro, o teu combustível é outro. Sabe, uma coisa só que eu quero que você pegue aqui. O teu combustível é outro. O teu combustível é Deus. É ouvir Deus, é se relacionar com Deus, é entender a tua paternidade, é entender quem você é em Deus. Esse é o teu combustível. Por mais que, cara, mas pô, tem remédios, né, para ansiedade, tem tanta coisa. Talvez pode ser diagnosticado realmente uma crise séria, uma situação adversa na tua vida. Mas deixa eu falar para você, o teu combustível é outro. Agora, imagina comigo, assim, você deitando, você tendo um entendimento, assim, muito claro a teu respeito, sabe, em relação aos problemas. Imagina você dominando as suas preocupações. Imagina você dominando elas. Imagina, por exemplo, você tendo uma confiança, sabe, uma confiança inabalável que você é filho de Deus. Imagina isso. Imagina os problemas virem bater à tua porta, mas você tendo uma compreensão assim, em relação a todas essas preocupações, que você domina elas. Por quê? Porque o teu combustível é outro. Eu passei uma dicasinha aqui para você, uma régua, eu passei algumas coisas aqui para você. Mas a coisa mais importante é, lembre, por favor, o teu combustível é outro. E como eu estou fazendo toda essa série aqui, uma pergunta para você fazer para o teu travesseiro essa noite. Faz de verdade ela, cara. Olha só, quero que você chegue ali, na hora de você for deitar, for dormir, pergunta para o teu travesseiro, pergunta para ele o seguinte: mas por que é que eu não consigo ter acesso à paz de Jesus? Por que é que eu não tenho acesso à paz de Jesus? Cara, talvez você está vivendo aí um ritmo muito frenético na tua vida. né? Voltando lá no início, coisas que eu falei lá, talvez, cara, a tua alma está infartando, velho. Mas, mano, você tem um presente que você ganhou, que você recebeu, que Jesus deu para você. Pega esse presente, cara. Abre ele. Abre ele. Tenha a convicção, entendimento da tua paternidade. E lembre-se, teu e o meu combustível é outro. Amém? Cara, para encerrarmos, eu quero orar com você, eu quero abençoar a tua vida, quero que o Espírito Santo esteja aí se revelando de uma forma muito clara, aí com você, onde você está. E quero também aproveitar e orar pela nossa cidade, pelas pessoas da nossa congregação, da nossa igreja, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pela família dos jovens, pelos jovens, por cada um de vocês. Em relação a esse tempo que nós estamos vivendo, em relação à pandemia, que já está aqui, batendo a porta das nossas casas. Mas, cara, eu acredito que eu e você, nós podemos, sim, orar e com uma convicção, com um entendimento claro, pedirmos aí o auxílio de Deus. Vamos fazer isso juntos? Deus, eu quero que, Pai, na casa de cada pessoa, de cada jovem, de cada pessoa que está nos assistindo, de cada irmão da nossa igreja, que o Teu Espírito possa fluir, que o Senhor esteja falando, cuidando dessas pessoas. Deus, Deus, Pai, que essas casas possam ser blindadas pelo Senhor, Deus. Deus, eu oro, eu abençoo, eu peço proteção, eu peço cuidado. Mas, Deus, eu peço aquilo que é importante nesse tempo, que é uma convicção muito clara de que o nosso combustível é o Senhor, Deus. É o Senhor, Deus. E nós temos um presente, a paz que o Senhor nos deu, Jesus. E nós abrimos ele. Nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor já fez e tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Amém. Thank you.